Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Nós falamos agora há pouco sobre a escolha de Osmar Serralho para o ministro ou para o Ministério da Justiça. E tem outro paranaense em uma tarefa importante em Brasília. É Luiz Carlos Rauli, também deputado federal pelo Paraná. Ele é relator de uma das reformas mais esperadas por todos os brasileiros. É a reforma tributária que vai definir como ficam os impostos que todos nós pagamos e quanto imposto nós pagamos. O deputado propôs nesta semana o que está sendo chamado de regra de ouro, que facilitaria a aprovação da reforma que ele está apresentando. Por essa regra, a carga tributária não seria reduzida para nenhum ente da federação durante uma fase de transição.
O deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, apresentou nesta quarta-feira os principais pontos da proposta de reforma tributária que ele pretende entregar na comissão especial que discute o assunto. Rauli é o relator do colegiado. São 10 pontos que deverão se transformar em uma minuta de relatório que ele vai submeter ao colegiado após o carnaval. A minuta vai nortear os debates entre os parlamentares. O objetivo da proposta, segundo Rauli, é simplificar o sistema tributário brasileiro, acabando com os principais males dele, como a complexidade, a burocracia e o excesso de renúncias fiscais. Ele defende um sistema mais enxuto que ajude a economia.
O objetivo da reforma tributária é colaborar com a reconstrução da economia brasileira. Se esse sistema que nós estamos propondo for vencedor ou próximo dele, nós vamos crescer igual a China, a 7% a 8% ao ano.
Entre os pontos propostos pelo deputado estão a criação de um imposto sobre a movimentação financeira, nos moldes da antiga CPMF. O tributo seria usado exclusivamente para financiar a Previdência Social. Em troca, seriam extintas ou reduzidas as atuais contribuições pagas por patrões e empregados. Rauli propôs também isenção para comida e medicamentos e criação de um imposto sobre valor agregado, ou IVA. O tributo substituiria o ICMS e mais 4 outros impostos e seria destinado aos estados. Para facilitar a aprovação do texto, o relator propôs uma regra de ouro. A carga tributária não seria reduzida para nenhum ente da federação durante uma fase de transição. União, estados e municípios manteriam a sua arrecadação tributária atual nos primeiros 5 anos de vigência da reforma tributária. O deputado Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, elogiou alguns pontos propostos por Rauli. Ele defendeu um calendário para votar o texto na comissão.
A gente tem que apenas estabelecer, talvez, um cronograma disso. Eu acho até que a casa vai precisar fazer. Não há como a gente dar um salto adiante se não for capaz de fazermos essa reforma.
A comissão especial que discute a reforma tributária voltará a se reunir depois do carnaval, quando Rauli deverá entregar a minuta de relatório. Da Rádio Câmara de Brasília, Jonari Júnior.
Durante as próximas semanas, nós vamos falar mais sobre a reforma tributária, inclusive vamos entrevistar o deputado federal Luiz Carlos Rauli, que é relator desta reforma. Deputados que analisam a reforma da Previdência em Brasília apresentaram uma emenda importante à proposta original do governo. Eles querem reduzir a idade mínima para se aposentar. A idade proposta pelo governo é de 65 anos. Eles querem reduzir de 65 para 60 anos no caso dos homens e 58 para as mulheres. Mais detalhes com Silvia Munhato.
As emendas já apresentadas à reforma da Previdência buscam manter as regras atuais ou reduzir as exigências para professores, trabalhadores rurais, idosos e deficientes pobres e mineradores. Além disso, uma emenda apresentada por 20 deputados de 7 partidos faz uma mudança significativa nas regras propostas pelo governo em relação aos trabalhadores em geral. Esta emenda, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade de São Paulo, um dos proponentes, reduz a idade mínima da proposta de 65 anos para ambos os sexos, para 60 anos para homens e 58 para mulheres. O aumento de 15 para 25 anos de contribuição seria válido apenas para quem começar a contribuir após a promulgação da emenda. O deputado explicou que também o cálculo do benefício não seria igual ao atual, mas melhor que o da proposta original.
O governo propõe 51 pontos, mais um ponto por ano trabalhado. Isso significa que alguém teria que trabalhar 49 anos para poder ter a previdência completa. Nós estamos propondo começar com 60 pontos, mais um ponto por ano trabalhado. Portanto, teríamos que, para ter a aposentadoria integral, trabalhar 40 anos.
Os deputados também propõem regras de transição que beneficiem todas as pessoas que já estão contribuindo até a entrada em vigor da emenda constitucional. O governo quer beneficiar apenas os homens que já estivessem com 50 anos ou mais e as mulheres com 45 anos ou mais. Eles cumpririam um pedágio de 50% do tempo que faltasse para a aposentadoria nas regras antigas. A intenção do grupo de deputados é exigir um pedágio de 30% para todos. A emenda ainda permite a acumulação de aposentadoria com pensão, mas limitada ao teto do INSS, hoje de R$ 5.531,31. O relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, comentou a proposta.
Fico feliz que a emenda já contempla a ideia de que tem que haver uma idade mínima. Isso já é um avanço. Agora, eu ainda tenho como referência a idade que está contemplada no texto do governo.
Cada emenda precisa de 171 assinaturas de apoiamento para ser formalizada, mas a emenda sobre o regime geral, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva, teria mais de 250 assinaturas. Outras duas emendas buscam suprimir as mudanças nos benefícios assistenciais para idosos e deficientes carentes. A deputada Rosinha da Defal, do PT do B de Alagoas, é autora de uma delas e critica o aumento da idade de 65 para 70 anos, além da desvinculação do benefício do salário mínimo.
Se o governo quiser fazer uma alteração, ele faça em outro momento e por outro mecanismo, mas não pelo mecanismo da reforma previdenciária, porque ele não é um benefício previdenciário, sim, assistencial.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirmou que está sendo difícil reunir assinaturas para outras emendas.
A maioria parlamentar governista aqui, ela está, em alguns partidos, bloqueando assinaturas como determinação de liderança. Então, certamente, nós vamos ter que correr atrás de 171 assinaturas.
O secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, já disse aos parlamentares que a ideia é manter ao máximo o texto original.
No processo de diálogo que vamos estabelecer junto aos deputados, vamos mostrar a necessidade da reforma e de se manter o mais fiel possível à proposta original, respeitando naturalmente a soberania do Congresso.
O prazo para apresentação de emendas depende das sessões do plenário da Câmara, mas deve terminar até o início da segunda semana de março. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
40 mil segurados do INSS vão receber um dinheirinho extra. Ouça essa notícia que ela é importante. A Justiça liberou mais de R$ 400 milhões para pagar quem pediu revisão de aposentadorias, pensões e outros benefícios do INSS. Confira mais detalhes com a repórter Beatriz Fidelis.
Mais de 40 mil pessoas que pediram revisão de aposentadorias, pensões e outros benefícios do INSS vão receber o dinheiro. A liberação de mais de R$ 400 milhões foi dada pelo Conselho Federal de Justiça. O objetivo é pagar ações de no máximo 60 salários mínimos, pouco mais de R$ 56 mil. Os valores vão ser depositados em contas abertas em nome de quem ganhou a ação. Quem faz a abertura das contas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal é a própria Justiça. Os calendários de pagamento são definidos por cada tribunal. Os tribunais com maior número de beneficiados são os dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba. Para saber se tem direito a receber o dinheiro, é necessário entrar no site do Tribunal da Região que atende o Estado e procurar se o processo é uma requisição de pequeno valor, ou seja, se ele tem o valor máximo de R$ 56.220. Para fazer a busca, os interessados precisam ter o número do requerimento, o CPF ou o número da ação originária. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho eu trago detalhes para você sobre o eclipse do Sol que vai ser visto em todo o Paraná no próximo domingo. E também a decisão do Tribunal de Contas da União que vai fiscalizar todas as universidades depois da fraude descoberta aqui na Universidade Federal do Paraná.
Paraná de hoje volta já.